Olá, amigos! Vocês achavam que a gente não ia voltar, mas nós voltamos! Sim! Cine Poeira, voltando dos mortos! Nova cara, mas as mesmas pessoas! Eu estou aqui com meus amigos Ronald Perrone.
Fala, pessoal, saudade, hein?
E Osvaldo Neto.
E aí, pessoal? Vamos que vamos!
E o filme desse retorno é nada menos do que uma gema subestimada do começo dos anos 2000, que é também uma homenagem a esse grande diretor que nós perdemos recentemente. Caçado, The Hunted, de 2003, protagonizado por Tommy Lee Jones e Benicio Del Toro, e dirigido por William Friedkin. Que Deus o tenha. Bom, vamos para começar aqui então falando desse homenageado, né, da gente aqui, essa homenagem que a gente tá querendo fazer aqui a esse camarada aí que tantas alegrias já trouxe ali a tantos de nós, né? É, o Ronald mesmo, eu sei que é um grande entusiasta do Friedkin, né? Qual foi o primeiro filme do Friedkin que você viu, brother?
Olha, essa é uma questão interessante porque eu me coloquei para pensar qual seria sido esse primeiro filme, em que momento da minha cinefilia eu parei para ver um filme do Friedkin, mesmo sem saber quem ele era, né? E eu buscando assim, eu lembro que mais ou menos no final dos anos 90 eu já tinha aquele Telecines, né? Tinha o Telecine Classic, mas não era o Telecine Classic que eu vi o filme dele, na verdade foi o Telecine Action. Passou Operação França. E eu lembro de ter assistido, não sabia muita coisa sobre, mas eu sabia que ele tinha sido ganhador do Oscar, né? De melhor filme, melhor diretor, melhor ator. Foi um ano que o Friedkin saiu bem vencedor daquela edição do Oscar, né? De 1972, né? Porque o filme é de 71. E esse foi o primeiro filme que eu vi dele. Logo depois eu já vi o segundo, do John Frankenheimer, mas o primeiro filme foi o que me marcou mais, né? Uma história policial, né? Bem diferente do que se fazia até então, né? O filme policial, até aquele período, tinha aqueles policiais, né? Os policiais eram a representação do bom e os bandidos a representação do mal, e era aquela coisa polícia-bandido. E o Friedkin chegou e falou: não, vou fazer uma coisa meio ambígua, né? O policial não é tão bom assim, o policial tem nuances. E saiu essa obra-prima, né? Um dos melhores filmes dele, com aquela grande perseguição. Tem muita coisa que envolve esse filme, a gente precisaria de um programa só para falar de Operação França, né? Mas a partir disso eu fui vendo O Exorcista. Eu lembro que eu peguei na locadora ainda, na época de locadora, um VHS do Parceiros da Noite, né? Com o Al Pacino. Demorei um pouco, mas eu vi o Comboio do Medo, né? E finalizou assim, culminou com o Viver e Morrer em Los Angeles, que é para mim a obra-prima dele, e a partir daí eu considero o Friedkin como um diretor desses especiais, junto com aquela turma que surgiu nos Estados Unidos na nova Hollywood, né? A gente fala muito de Scorsese, Coppola e De Palma, mais o Spielberg e o George Lucas, mas eu acho que o Friedkin tem que estar ali no meio, junto com esses caras todos.
Eu só queria fazer aqui um adendo que o Ronald comentou do Comboio do Medo, que eu não vi. Assim, não vi nem a versão do Friedkin, nem do Clouseau, né, a versão original. Mas eu comprei do Oswaldo Neto o livro Salário do Medo, que gerou os dois. Eu só ainda não li também, para manter a tendência, né, de não ver nenhum dos filmes. Eu ainda também não li o livro. Mas ele está aqui em casa. Oswaldo Neto, muito obrigado.
O primeiro filme que realmente se me lembra de ter visto do Friedkin foi o mesmo do Ronald, né? Não foi o Exorcista, não foi Viver e Morrer em Los Angeles, foi a Operação França, né? É esse filme muito marcante, que não só para a filmografia, né, do cinema policial da época, como também para aquele momento que a gente estava vendo, nesse modelo de produção, né? Do cinema americano, do cinema hollywoodiano, assim, do modo geral, né? Que a gente pode se dizer que chegou assim no final dos anos 60, com Bonnie e Clyde, Meu Será Sua Herança, né? O filme do Sam Peckinpah, né? Daí em diante. É que eram filmes assim onde você via uma busca maior pela, por uma veracidade, né? Por um realismo na, na condução da, das sequências de ação, nas cenas de tiroteio, e também um investimento maior na, na carga dramática, né? No, nos personagens. Né? Como o Ronaldo falou, assim, Operação Puzzle é um filme que mostra assim, a linha tênue, né? Muito tênue que tem entre policiais e bandidos, assim, já é um filme assim, que escancara, né, que a polícia muitas vezes ela está contaminada, né, por ideais fascistas, né, vamos dar nome, né, às palavras, né, vamos dar nome aqui aos bois, e racistas, né, o racismo come solto, o Papai Donnie é um sujeito também que muitas vezes se mostra racista até o tamo ao longo do filme. E é um personagem falho, né? Assim como vários seres humanos são, né? Nós somos humanos e nós temos as nossas complexidades aí, né? Ninguém é 100% bom, nem também... existem pessoas que são 100% ruins, mas... A pessoa ser 100% boa é algo assim, um pouco, convenhamos, meio difícil. E ninguém é santo, né? Mas, seguindo, acho que eu acredito que o segundo filme tenha sido O Exorcista, né? Os dois eu assisti através do VHS. Tive essa oportunidade aí. E o terceiro filme é um filme muito obscuro dele. É um filme que eu não esperava encontrar assim na época. A torcida já tinha lido sobre ele em guias de vídeo, etc. Síndrome do Mal, que é o Rampage, um filme de 87, se não me engano, com Michael Biehn e Alex MacArthur. É um filme que praticamente eu não lembro de muita coisa dele hoje. Vale a pena dar uma revisão aí.
Cara, é engraçado. O primeiro dele que eu vi foi O Exorcista, depois de anos morrendo de medo, ouvindo todas as histórias, todos os mitos, né, sobre ele. Eu não lembro qual foi o segundo, mas por acaso, o primeiro filme dele que eu vi no cinema é justamente sobre o episódio de hoje. Foi justamente o caçado, o primeiro filme dele que eu assisti. E daqui a pouco eu quero entrar mais nessa história.
Então, eu acho interessante contar algumas histórias do Friedkin, principalmente nessas coisas que a gente está falando da persona que ele cria com o Popeye Doyle, que é o personagem do Gene Hackman em Operação França, porque é uma coisa que caracteriza muito o cinema do Friedkin, que é essa coisa do mal, né? do bom, do mal, essa linha tênue que o Oswaldo mencionou até. E é engraçado, voltando assim, no início da vida do Friedkin, ele vem de Chicago, né? Nasceu em Chicago, numa família pobre, de classe média baixa. O pai dele morreu pobre e a mãe trabalhava numa fábrica. Mas ele um dos filmes preferidos dele era justamente O Salário do Medo. Ele via muito Hitchcock. E ele entrou para fazer... Começou a carreira como diretor de documentários institucionais. E a partir daí ele viu que era isso que ele queria. Trabalhar fazendo filmes e desenvolvendo aí uma visão meio crítica da sociedade. Ele fez um filme muito, ficou famoso na época, justamente sobre um presidiário negro, isso no início dos anos 60, um presidiário negro que possivelmente não teria cometido o crime que ele cometeu. E ele faz um documentário sobre isso, e parece que teve uma repercussão enorme na época, que chegou até mexer no processo do cara, desse cara que era o objeto de estudo nesse documentário. Enfim, ele foi parar em Los Angeles, né? Foi para a Califórnia tentar a vida como cineasta. Ele chegou a trabalhar até na série que o Hitchcock tinha, né? Aquelas sériezinhas que tinham os curtas, né? Episódios inspirados
Alfred Hitchcock.
Exatamente, Alfred Hitchcock apresenta. Dirigindo episódios e tem uma história engraçada que mostra até um pouco do caráter do Friedkin, que a primeira coisa que o Hitchcock viu e percebeu e falou com o Friedkin quando viu ele, foi assim: você não está usando gravata. Depois de anos e anos, quando ele estava já ganhando vários Oscars por Operação França, ele chegou na mesa do Hitchcock tirou a gravata borboleta que ele tinha. O Hitchcock provavelmente nem lembrava daquilo, mas ele falou: o que você tá achando dessa gravata aqui, hein, Hitch? Jogou na mesa. Era o tipo de pessoa que era o Friedkin. E outra história que aí entra mais nessa coisa do tipo de filme que ele fazia com a Operação França, com essa coisa do personagem bom, mal, né, esse embate, é que ele começou a namorar com a filha do Howard Hawks. E um dia eles sentaram, né, pra a filha dele, fazia muito tempo que não conversava com o pai dela, né, mas ele queria, né, se reencontrar com a filha, porque parece que eles não tinham uma relação muito boa, e o Friedkin foi junto, né, namorado da filha, mas já, né, diretor, já fazendo seus primeiros filmes, inclusive filmes independentes, mais voltado para um cinema de arte, digamos assim, né, já inserido ali naquele período final dos anos 60 na Nova Hollywood. E eles sentaram à mesa e o Hawks falou com o Friedkin: você tá fazendo aquele filme de viado, né? Porque o Friedkin tinha acabado de fazer aquele filme que mostra aqueles homossexuais que se reúnem numa casa, Os Garotos da Banda. É um filme excelente, inclusive, mas o Hawks, daquele jeitão dele, já soltou essa. E o Friedkin falou: tô sim e tal, e começaram a discutir, mas o Hawks deixou uma palavra pra ele que era do tipo: você tem que fazer como eu. Fazer filme para entreter o público. Filme sobre o embate do bem e do mal. Logo o Hawks, que tinha feito o Rio Vermelho, né, que nada mais é do que um western que tem todas as conotações homossexuais possíveis. Mas isso é outro caso. Mas aquilo mudou um pouco, virou uma chave. O Friedkin mesmo fala na biografia dele que isso virou uma chavinha na cabeça dele e ele começou a pensar mais no cinema dele como um cinema mais comercial, um cinema mais de entretenimento, e que buscava mesmo criar personagens ligados a esse dualismo, né, do bem contra o mal, mas criando personagens que não sejam tão bem nem tão mal como o Popeye Doyle, por exemplo.
Esse filme foi o que teve uma nova versão recente, né, com a Netflix, né? Na verdade, é baseado numa peça, né?
Isso, baseado numa peça. Não sei se é anos 70, é isso mesmo.
E esse tipo de personagem, assim, um tanto, digamos assim, que está dentro da lei, mas são sujeitos, assim, tanto quanto amorais, né, que saem da linha, assim, sem pensar, teve o seu ápice no Viver e Morrer em Los Angeles, né, o personagem do William Peterson, né?
Sim, muito. Esse eu acho que é um dos exemplos máximos disso.
Acho que só um adendo assim, que a gente falou aqui, né, sobre os rapazes da banda, que os últimos dois filmes do Friedkin também foram baseados em peças, né? Tanto o Bug quanto o Killer Joe, né? Ele volta e meia voltava para essas adaptações teatrais. Até mesmo, inclusive, o 12 Anos de uma Sentença, né? O 12 Anos de uma Sentença, na verdade, foi uma peça para a TV, né? Em primeiro lugar. E depois virou aquele filme do Sidney Lumet e ele fez a versão dele, que para mim é um filme sensacional.
O Friedkin tinha 10 anos que não fazia nenhum filme, mas ele era muito ativo, né? Ele tava nas redes sociais, ele era muito ativo no Twitter, ele escreveu a biografia dele nos últimos 10 anos. Ele participava muito de encontros, palestras, fazia vídeo, fez comentário de DVD, tudo nos últimos 10 anos. Então, assim, não foi uma perda de um cara que estava abandonado, sem fazer nada há muito tempo, né? Ele tinha uma voz ainda.
Isso, é uma pessoa que amava cinema como poucas nesse mundo. Quem tiver curiosidade, pode assistir o vídeo dele lá no armário da... No armário lá da Criterion, que é maravilhoso, e também o comentário dele sobre o Kings pro Casaco e os filmes do Papai da Yakuza. É um comentário também, que é praticamente uma aula de cinema, acho que 10, 15 minutos no vídeo. Incrível, incrível, incrível.
Pois é, cara. E, bom, vamos entrar agora nesse filme, essa produção de 2003, que, assim, é aquela coisa, né? O cara morreu, a galera elogia, a galera relembra, a lenda William Friedkin. Mas vamos agora, 20 anos atrás, 2003, saindo esse filme aí, um Tommy Lee Jones, o Benicio Del Toro ainda jovem, né? Um sucesso que ele ganhou, a popularidade que ele ganhou, especialmente após o Traffic, né, do Steven Soderbergh. Dois grandes atores, duas gerações de atores, mas dois atores muito bons, vivendo esse filme, que é um filme de ação, curiosamente, né? E eu me lembro de um artigo do Globo comentando sobre o Friedkin. E, na época, o Friedkin ele era meio que a baranga daquela geração ali dos anos 70, né? Ele não tinha esse... Inclusive, alguns filmes que hoje em dia a galera elogia, eles eram espinafrados. Jade, filme deles anos 90, que veio naquela vibe lá daqueles suspenses eróticos, foi um flop, né? Uma vergonha, uma série de coisas assim. E o Caçado, já vamos adiantar aqui, foi mais um filme dele que flopou. Depois, sendo que esse filme já era meio que um retorno, o segundo filme dele pro cinema depois de alguns anos, né? Ele tinha feito antes o Regras do Jogo, também com o Tommy Lee Jones e o Samuel L. Jackson. E eu acho que esses dois filmes, eles dialogam um bocado, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eu vi O Caçado no cinema, gente. Eu tive essa oportunidade de ver na época esse filme, que eu lembro que eu achei o trailer bom. Eu li alguma crítica, eu não lembro se o Globo elogiou, talvez o Omelete tenha elogiado. Mas eu tava curioso, queria ver um filme de ação, né? Vi lá Tommy Lee Jones e o Benicio Del Toro de faca na mão e pensei, ah, pode ser que seja maneiro. Chamei meu brother, aquela coisa, né? Cineminha depois da escola, né? Ver um filme, fazer um lanche. E o Luiz, de 17 anos de idade, achou o filme muito foda. Ele não entendeu nada. Pô, mas quem é esse cara aí? Né? Pô, esse cara, então, é o ruim? Pô, então como é que é o bom, então, desse cinema, né?
É, eu não tive a oportunidade de ver esse filme no cinema, mas... Eu lembro de ver trailers, lembro de ver algumas opiniões que saíram na época. Eu já tinha uma noção de quem era o Friedkin, então, né, já tinha assistido os filmes que mencionei anteriormente. Então, assim, era um filme que eu queria ver e acabei vendo só no DVD. Mas mesmo assim, me surpreendeu bastante também. Aquela história simples, né? Aquelas brigas de faca realmente impressionantes. O Tommy Lee Jones vinha de duas fitas dos anos 90, que são personagens que, né, que se completam, são na verdade duas uma continuação da outra, que é o Fugitivo e o US Marshals Federais, e esse filme meio que completa uma trilogia que não tem nada a ver, né, mas é um personagem meio que me lembra muito, meio que tem uma essência daqueles dois outros filmes. Eu já vi gente brincando que até o Caçado seria até uma continuação muito melhor do que o S. Marshalls do Fugitivo. Só que para mim o Caçado ainda é melhor do que até o Fugitivo, né? Então é um filme que realmente especial, assim, do Friedkin, que chegou naquele momento.
Então tem gente que bota em mim, assim, digamos assim, meio pejorativamente, né? Diz assim que esse filme é tipo o Rambo do William Friedkin, né? E o personagem do Tom Lee Jones seria uma versão do Trautman, do Richard Crenna. Mas eu vejo diversas diferenças, né, do personagem do Trautman para esse personagem e o do Tom Lee Jones e o Fugitivo e o Smalls, né? Para mim são, apesar de ter aquela coisa de ser o mentor, de ser o cara que vai atrás do seu aluno, né? Do seu melhor aluno, tem algumas diferenças fundamentais aí entre esses personagens, né? A gente vê que o Tommy Lee Jones, por exemplo, nesse filme, a gente vai ver, assim, à medida que o filme vai passando, que ele era um sujeito que, inclusive, não tinha matado ninguém na vida, né? Ele apenas treinou, né? Ele ensinava... Ele tinha como profissão fazer esses treinamentos, né, para o exército e equipes, né, de operações secretas lá dos Estados Unidos. Inclusive, nem parte do exército ele era, né? Era apenas um profissional chamado para esse tipo de treinamentos. Mas, já sei, assim, é um filme que eu assisti, eu revi, né? Obviamente, a gente reviu aqui para gravar o programa. E e na minha revisão anterior, né, isso também já tem se confirmado, né? Esse aqui é um grande filme de ação, minha gente. É um filme de uma ação pura e quase assim, ininterrupto, né? Você pensa assim, às vezes, que vai entrar assim um pouco. Ele tem alguma coisa de desenvolvimento do personagem, mas ele não tá nem aí para ser estudo de personagem, tá, minha gente? O personagem do Benício Doutor ainda tem uma ceninha ou outra assim. Tem um momento lá que mostra que é um pouquinho mais humano do que parece, né? Mas gera um doido varrido, né? Um psicopata. A gente sabe que ele só vai parar a matança quando ele for morto. E ele também tem consciência disso. E o personagem do Tony Jones também tem consciência disso. Aliás, acho que o espectador também fica com plena consciência disso ao longo dos... Acho que o filme para em 90 minutos de duração, se não 1h29. Ele é muito enxuto, ele é muito, muito perfeitinho nesse sentido. Assim, é uma aula de economia narrativa. Uma aula de cinema esse filme.
E é um filme que abre e fecha com a voz do Johnny Cash, né? Então a gente já sabe que tem algo de um retrato, de um recorte de um período ali, porque foi um período em que teve uma ressurreição da carreira do Johnny Cash também, né? Na música pop americana. Que de alguma forma o filme acabou se aproveitando, abraçando também. Eu queria comentar uma coisa, esse é um filme... Bom, o Oswaldo já falou bastante sobre o filme, né? Esse personagem do Benicio Del Toro, o Aaron Hallman. Ele é um militar experiente, premiado com a medalha de prata de bravura. Que ele acaba surtando e ele volta para os Estados Unidos e ele começa a matar caçadores. Fica uma coisa meio dúbia sobre se ele só ter matado caçadores ou se ele ter matado agentes do governo que foram atrás dele, né? O filme, como o Oswaldo comentou, ele é marcado por uma série de... Não sei se o termo elipses seria adequado, mas o filme mostra apenas um mínimo sobre os personagens principais e o mundo que eles fazem parte. Ele não tem... Vamos comparar com Operação França, por exemplo. Operação França, ele tem uma abordagem muito mais, como eu posso dizer, muito mais naturalista, muito mais... Você sente que tá vendo muito menos o Gene Hackman e o Roy Scheider e muito mais dois policiais de Nova York tentando capturar um bandido, né? Ele tem momentos que o filme mostra os mínimos detalhes da operação da polícia. Aqui não. Aqui... Ele já, é um filme de 2003 que ainda tem uma toada de um certo cinema de ação noventista. Vocês lembram quando vocês tinham uns homens de meia-idade, meio-coroa? O próprio Gene Hackman, o próprio Tommy Lee Jones faziam uns filmes de ação assim que eram mais character-driven, pra usar um termo bonito aqui, né? Mais focado nos personagens do que na pirotecnia. Uma coisa diferente do que o Arnold ou mesmo o Stallone fazia, certo?
Ah, tem um filme do final dos anos 80, do Andrew Davis, o diretor do Fugitivo, com o Gene Hackman e o Tony Lee Jones, que é o Entrega Mortal, que é o The Package, né?
E esse filme, o Caçado, é uma coisa que é interessante. Aliás, algumas coisas são muito interessantes, pra você ver como é que a desvalorização do dinheiro é uma bosta. Esse filme, ele custou, na época, 55 milhões de dólares, eu não tenho noção de como é que seria a correção para os valores de hoje. Ele não foi bem. Ele fez, desses 55, só voltaram 46,1 milhões. E, supostamente, o salário do Tommy Lee Jones foi uns 20 milhões. Se isso for verdade, metade do orçamento foi só pagar o Tommy Lee Jones. O que mostra que já foi muito mais barato fazer um filme nos Estados Unidos. Porque, apesar de você perceber que não é um filme como, sei lá, vamos pegar o Triplo X do Vin Diesel, que foi um grande sucesso da mesma época, numa toada completamente diferente, certo? Esse filme, ao mesmo tempo que ele visualmente... Você percebe que ele é bem menor do que um grande lançamento do The Rock da época ou do Vin Diesel, como já citei. Pô, o filme é todo muito bem acabado. É o tipo de coisa que hoje em dia... É aquele lance do filme de médio orçamento. Que hoje em dia você, no máximo, vê alguma coisa assim na Netflix ou no Prime Video, né? Em algum stream, raramente... Nunca, né? Mas a gente viu isso mais nos grandes lançamentos do cinema, não é mesmo?
Então, uma coisa que eu até gosto de comentar quando eu lembro desse filme é que, de vez em quando, alguns cabras mais veteranos têm que chegar e falar: pô, gente, é assim que se faz, assim que se fazia, assim que funciona. Né? Você pega, assim, eu deixei de ser aquele tipo ranzinza que reclama de qualquer período. Ah, antigamente era melhor, né? Essas coisas. Eu já fui, mas hoje em dia não. Eu reconheço muitos filmes desse período de 2002, 2003, que são ótimos filmes de ação. Né? Você tem vários exemplos. Mas aí você chega, o cara que já começou a fazer cinema lá nos anos 60 precisa chegar em 2003 e fazer um filme com uma montagem totalmente mais clássica, né? Um tipo de ação que vai totalmente contra as tendências daquele período do cinema de ação do início dos anos 2000. Cara, essa sequência de luta de faca entre o Tommy Lee Jones e o Benicio Del Toro são impressionantes, assim, em comparação com o que era feito no período. Qualquer cena de luta era aquela metralhadora de picotar filme, né? A câmera tremida, você não vê isso em Caçado.
O Ronald comentou das lutas desse filme. Eu tenho pra mim que as cenas de luta desse filme... Aliás, cabe dizer que esse filme, eles chamaram instrutores de artes marciais filipinas pra preparar o Jones e o Del Toro. Eu descobri... E assim como, diga-se passagem, esse filme é parcialmente inspirado na história escrita por um cara que ele trabalhou de consultor nesse filme, que foi ele mesmo, um rastreador. E um dos capítulos do seu livro, que se chama Case Files of the Tracker, algo como Os Arquivos do Rastreador, numa tradução assim meio livre, no segundo capítulo do livro, que chama-se My Frankenstein, né? Meu Frankenstein, esse cara, que é o Tom Brown, ele conta num caso de quando ele teve que rastrear e lutar com um antigo especial, assim, um veterano de operações especiais, que ele treinou. Então esse filme, ele tem alguma base na vida real, que é surreal, né? E eu tenho pra dizer mais duas coisas. Na verdade, três coisas. Uma, Michael Mann, civil, deve ter ficado com inveja das cenas de ação desse filme. Dois, num mundo com Deus, o Benicio Del Toro, ele ia fazer um filme desse por ano, variando com um filme pra ele ganhar prêmio, entende? Ia ser um pras massas e um pra ele se sentir bem como ator. Um pras massas e um pro ator, e a gente viveria isso até hoje. Eu acho um desperdício ver esse Del Toro, a gente não vê ele pegando em faca, dando tiro nos outros o tempo inteiro. E terceiro, se alguém quiser me convencer de que nós vivemos no melhor dos mundos, em um universo em que Caçado flopou e a estética do Paul Greengrass se tornaria a gramática base do cinema de ação dos anos 2000, você me desculpa, mas eu não engulo essa.
É porque eu acho que é isso que chama atenção, assim, revendo hoje, né? Porque, assim, depois eu já revi esse filme umas 3-4 vezes e, assim, cada vez é um impacto diferente. A primeira vez foi pelos personagens, a história e as cenas de ação, né? E aos poucos vai ficando aquilo que importa. Eu acho que cada revisão vai ficando a essência, né, das coisas. E hoje é impressionante como esse filme me encanta justamente com essa sequência de ação. Né? Como ela é montada, como o Friedkin posiciona a câmera, os corpos. Essa caçada humana, embora ela seja muito simples como narrativa, sei lá, ela pra mim ela é muito mais grandiosa do que o Triple X também, que era da mesma época que o Luiz citou.
Isso, a fotografia do filme é maravilhosa também, né? É do Crepe de Chanel, né? Um mega veterano, né? Esse trabalho é maravilhoso também.
E o Luiz comentou sobre o orçamento, que deve ter sobrado pouco dinheiro pra fazer as coisas, mas no meio do filme tem. O Friedkin arranjou um jeito de botar ali umas batidas de carro, né? Uhum. Uma cena de ação mais movimentada ali, pra relembrar os velhos tempos de Viver e Morrer em Los Angeles e Operação França, que é muito bem feita também.
Cara, uma coisa que esse filme faz muito bem é tirar a gente daquele senso do início do filme, né? Que era uma coisa mais de selva, de floresta, Começa naquele lugar na...
Escombros, onde... né? Escombros.
Ah, mas justamente, é nesse começo do... Na guerra do... do... Em Kosovo, né?
É Kosovo, eu não sei se é em Kosovo. Eu sei que... Eu lembro que estavam matando albaneses. Eu perdão pela minha ignorância sobre não, a história do período.
É Kosovo mesmo. Eu fiquei com isso na cabeça, quando eu revi agora.
Que é em 99.
Exato.
E aí passa pro Canadá, né? Que é onde o personagem Tom Jones mora, tá tendo aquela vida dele tranquila, né? Pra passar pra selva e depois seguir no meio urbano, né? Como o filme transita muito bem nesses espaços e como a fotografia também valoriza todos esses espaços e também todas as locações que eles conseguiram pro filme, né?
Cara, é isso, né? Em relação a essas ambientações. Eu queria muito destacar essa abertura do filme, nessa em Kosovo. A equipe, né, do Benicio Del Toro tá lá numa missão especial, né, ultra secreta, coisas que o governo americano não deixa registrado, né, coisas bem obscuras, né, que o exército americano faz com equipes meio, né, de underground aí, que faz missões mais sujas, digamos assim. Tanto que tem uma cena que o Benicio Del Toro é preso, né, e ele começa a falar de algumas missões que não poderia falar, e o Tommy Lee Jones invade o interrogatório para falar: você não pode falar essas coisas, amigo.
Você tá falando de coisas que não aconteceram.
É, não é à toa que logo depois chegam os agentes para levar ele, não iam levar preso, né, eles iam fazer outras coisas. Mas aquele início, cara, é muito bem feito. É, aquela câmera passeando por aqueles escombros e corpos, o Benicio Del Toro se rastejando, e ali, eu acho muito foda que ali já demonstra como ele é uma máquina de matar, como ele é praticamente um ninja, né? Ele desce pelas paredes com uma corda, assim, sem fazer um barulho, e... com tomadas muito simples, essa economia narrativa do Friedkin para mostrar as coisas como elas são, sem precisar, né, ficar desenvolvendo muito personagem, ele mostra as coisas, e a gente já entende, o cara... é uma máquina de matar, é um psicopata, e quando ele, né, despiroca ali já no Canadá, a gente sabe que vai ter problema para pegar o cara.
Essa introdução do filme...
No Canadá é só o Tom Lee Jones, né? A perseguição não é no Canadá, é onde o Tom Lee Jones mora.
Isso, desculpa. Eu fiquei com o Canadá na cabeça e acabei falando. Mas quando ele tá de volta em casa, é ali pro Val de Washington que acontece...
Em Oregon, é. Ah, sim, apareci.
E um dos colegas dele, assim, que você vê no começo do filme, que depois tá na ajuda da turma do exército, que chega lá pra recolher ele do interrogatório e apagar ele, é o Mark Peregrino, né? Que se especializou em fazer esses tipos, né?
Eu só queria voltar rapidinho pra cena de abertura, porque ela parece uma versão do inferno de algum daqueles filmes de propaganda dos anos 80 americanos, tipo... Eu me lembrei daquele... acho que é o US Navy. Um filme que tem o Michael Biehn, o Charlie Sheen. Que é um filme que eu gosto, do Lewis Stig. Menor, mas bacana.
É o Comando Imbatível.
Comando Imbatível, obrigado. Ele é tipo... Tem uma cena no final do Comando Imbatível que me remete à introdução, só que a versão do Friedkin, pelo contrário, mostra a desgraça, né? A gente consegue entender na hora por que esse maluco ficou doido, né?
Cena essa que o nosso amigo Jim Wynorski, né, Ronald? Surrupiou pro começo do Rangers.
O filme do Charlie Sheen, né?
Ah, sim. Pô, pensei, caraca, meu.
Não. O filme do Friedkin que não tinha como fazer isso.
De alguma forma, ela já ajuda a situar a gente no tipo de filme que vai ser. Porque, como eu mencionei antes, esse é um filme que ele... Bom, o pessoal... Como já o Ronald comentou, né? Na época, esse filme é uma mistura de Rambo com Fugitivo, bababá, né? Essa coisa genérica. Como se não fosse uma excelente fonte de inspiração para um filme, né? Acho que as pessoas tinham que misturar mais o Rambo com o Fugitivo para fazer um filme de ação, mas enfim. Esse filme, ele também me remete ao filme anterior do Friedkin, Regras do Jogo. Só que ele era um filme, mais um drama de tribunal, mas que também começa num conflito bélico, né? Eu não lembro se era no Iraque... Eu não lembro se é na época da Guerra do Terror.
É anterior a isso, né?
Anterior ainda, esse é final dos anos 90, né?
É. Deve ser ali no Iraque ou no Golfo, né?
Alguma pode ser. Assim. Enfim, tô sabendo história pra cacete, né? Mas naquele filme, o personagem do Tommy Lee Jones, ele tinha que defender no tribunal o personagem do Samuel Jackson, que claramente ficou maluco, claramente cometeu um excesso e pirou de vez, certo? E aqui é como se fosse ele tentando limpar o próprio karma. Ele não tá ali pra salvar, pra proteger a reputação do Denis Del Toro. Ele tá aí pra limar ele, pra ajudar a limar o cara. É como se fosse o contrário. Eu acho muito legal esse elemento meio western que acaba sendo, né, vindo disso aí, do sujeito que é o forasteiro que chega na cidade pra pegar um outro forasteiro, certo? Porque nenhum dos dois pertence àquela cidade.
Eu peguei o DVD aqui do Regras do Jogo e diz aqui que o começo é no Vietnã, gente.
Tá erradíssimo isso, esquece a merda.
É, tá errado.
O cara filmou um crack e escreveu essa porra. Tava com
é claramente no Oriente Médio que ele tá.
E outro filme pois esse maluco aí, tá de sacanagem. Puta merda. E eu me julgando aqui, enfim. E essa coisa, vamos voltar agora pra cena que depois que eles conseguem capturar ele pela primeira vez ali, ele acaba sendo sedado, levado pra prisão, né? Pra ser interrogado pela polícia, quando chegam os caras ali do serviço secreto pra buscar ele. Cara, aqueles caras chegando. E a maneira toda, são ângulos holandeses filmando o Del Toro na sala de interrogatório. Você percebe que até que a cor dele, ele parece que é de uma outra cor, eu acho, dos policiais. Ele tá sempre numa tomada diferente dos outros. Eu duvido que isso seja gratuito, que isso seja acidental. E quando chegam os agentes, são três homens de terno com sobretudo cinza, parece uniformizado. Gente, aquilo é... Não é possível que não tinha uma coisa muito consciente, tipo assim, não, isso aqui, gente, sim, você está vendo um filme, sabe? Isso aqui, estamos trabalhando com aquela velha história que a gente já viu, sabe? Seja o cowboy, seja o policial, seja lá o que for, caçando, né, o seu inimigo, né? Que é quase que um duplo, de alguma forma, do Tommy Lee Jones, né? Uma versão mais jovem e ainda mais letal. Eu acho que é um filme que ele... Pra quem tem olhar, pra quem tem um bom olhar, dá pra você, sim, achar uma série de coisas ali pra você se divertir. Dá pra traçar paralelos de uma relação paternal que se juntou entre os dois. Dá pra traçar paralelos sobre eles serem duplos um do outro. Sobre a veia um tanto quanto pulp, que o filme se permite de vez em quando. É realmente absurdo como é que alguns filmes, na época, parece que as pessoas... assistem, mas não veem, não enxergam, né, o filme, na época dos seus lançamentos.
Então, eu acho que isso... Assim, eu não sou uma pessoa que vê o filme tão bem quanto você, por exemplo. Mas... eu acho que volta um pouco aquela questão que até eu trouxe no início, que faz muito parte da essência do cinema do Friedkin, com a relação da origem do mal, né? O Tommy Lee Jones, ele se culpa um pouco, né? Um pouco não, muito, né? Tanto que ele faz de tudo pra abater, ele sabe que a única forma de parar o seu ex-pupilo é matando ele. E tudo isso vem de uma origem, de uma culpa, né? Por ele saber que a origem do mal talvez seja ele. Ele que ensinou tudo pro cara. Eu acho isso fascinante, porque é isso, né? Você pode olhar o filme como um filme de caçada, um filme de ação. Mas ele tem camadas, né? E eu acho que isso vem muito do Friedkin em todos os seus filmes. Aquela ideia que o Hawks falou pra ele. Faz filme pra entreter o público. Faz um filme de ação. Faz um filme de bonzinho contra o malvado. O Friedkin até tenta fazer isso, mas ele é tão foda que ele não consegue deixar de ter essas nuances, né? Ter essas camadas pra gente olhar os filmes dele e bom, o filme do Al Pacino infiltrado naquele universo gay pra pegar um assassino de homossexuais. Aquilo ali não vai ser só isso, vai ser muito mais profundo do que isso. O próprio, sei lá, Árvore da Maldição, né, que é um filme de terror do início dos anos 90 que ele fez, é muito mais profundo do que um filmezinho de terror de uma árvore assassina. O Friedkin tem dessas, então a gente tem só que, né, celebrar o que o cara faz.
Uma curiosidade que eu queria comentar com vocês, que não posso esquecer, e que acho que acentua essa veia, tanto quanto o pulp do material, é que os nomes de vários personagens, os sobrenomes, vêm de astros do rock. O Tommy Jones é o L.T. Bonham, o baterista do Zeppelin. O
Van Zant.
Van Zant, né? Um dos policiais que vem de um dos caras do... Um dos, não, de membros do Lynyrd Skynyrd. Você tem uma personagem que aparece que o nome dela é Irene Kravitz, que tem sua filha Loretta Kravitz. Caramba. Tem um personagem que se chama Zander, que é o Robin Zander do Cheap Trick, que é uma banda que eu amo. Uhum. Não, mas isso é uma coisa que eu também... Eu, MDB, né, querido? Você acha que eu sou inteligente assim?
Não, você olha os créditos assim, e esse porra não pode ser muita coincidência, né, gente?
Pois é.
Você é igual quando a gente vê o Cyborg, né, que tem aquele nome de guitarra, né?
Exatamente, Rickenbacker, Gibson, Fender.
Esse é mais óbvio, né?
Vamos comentar então sobre porrada aqui? Isso aqui é um podcast de sério, pô. A gente fala coisa séria, coisa que importa, né? Vamos voltar para a sessão pancadaria. Esse filme, ele me convenceu de que o Tommy Lee Jones, ele devia estar agredindo pessoas na frente das câmeras há pelo menos uns 30 anos ali. Eu acho um absurdo que tenham tão poucos filmes de Tommy Lee Jones. Inclusive, o Ronald me recomendou um muito bom, que é dos anos 80, que eu não conhecia, produzido pelo Carpenter. Como é que é o nome desse filme, Ronald?
É aquele do carro. Black, isso, exatamente. Fala de novo aí o nome.
Black Moon Rising.
Esse mesmo. Sobre um carro futurista, tem a Linda Hamilton. É um filme que passou muito na Sessão da Tarde. Eu descobri esse filme lá e revi depois de uns 30 anos. Achei bem bacana. O Tommy Lee Jones, ele o foda é que ele é um puta ator, né? Então ele não... Acho que eu nunca veria ele... Né, se fincando aí num gênero como ação, embora ele tenha feito alguns, né, e ele gosta, dá pra perceber que ele gosta de fazer esse tipo de papel quando tem bons roteiros e é bem dirigido, né, bons diretores envolvidos.
Ele e Gary Busey foram os vilões de Força Alerta, né?
Não, grande momento,
é verdade,
grande
é verdade.
Momento de Tommy Lee Jones como vilão de A Força Alerta. E o Tommy Lee Jones, vamos ver aqui mais. Deixa eu ver. Nesse filme, ele fez filme de pirata nos anos 80. Ele, velho ainda, chegou a dar uns chinobaços em algumas pessoas. Tommy Lee Jones é um cara, porra, né? Responsa, né? Cara bom. E eu também fiquei muito surpreso com o Del Toro. E aí é uma coisa que é engraçada. Quando eu vejo o Tommy Lee Jones, ou a Connie Nielsen, né? Que também tá muito no filme, né? Que é a policial é responsável pra perseguir o Del Toro no filme. Quando eu vejo o Tommy Lee Jones, quando eu vejo ela, quando eu vejo o resto do elenco, eu consigo perceber que, tipo, que existe uma tentação desse pessoal de fazer uma coisa mais realista. Claramente, o Del Toro, ele tá em outra vibe, assim. Ele não soa como um ser humano em praticamente nenhum momento. E eu não tô falando disso pra fazer pouco dele, não. Mas eu gosto, inclusive. Mas você vê como é esquisito, né? Ele traz alguma coisa ali... meio elevada, no sentido de que de fora da realidade, que eu acho bem legal, assim, essas coisas. E de alguma forma os dois acabam se cumprimentando bem, né? Torna esse o choque dos dois ali na tela, acho que acaba ficando bem interessante de acompanhar, né? Essas duas maneiras tão diferentes de trabalhar. Além de ser muito bom de porrada.
Então, como eu falo, assim, só tem um momento, assim, do filme que tenta fazer ele parecer um pouco mais humano, né? Que é quando ele vai reencontrar a ex, né, com a filha dela, né? Mas é só esse momento do filme todo. Ali, pra mim, ele sai desse modo que o Luiz tá falando.
Mas o filme não demora muito pra já fazer os
pra ter
a policial...
Novo, pra ficar na perseguição de novo.
É, a policial e o Tommy Jones... Exato.
É como eu falei no começo aqui do programa da gente, é um filme assim de ação pura, né? Um filme extremamente honesto, direto, sabe? Com uma economia narrativa incrível, né? Como eu falo assim, realmente é uma aula de cinema que esse filme é. E a intenção, você vê, ele tem, como eu falei, ele tem algum desenvolvimento de personagem, mas ele não vai parar para ser um estudo de personagem, né? São duas coisas muito diferente, né?
O filme tem duas sequências chaves, né? É pontuado por duas sequências chaves de faca, né? Com o duelo de facas dos dois protagonistas aí.
O primeiro é mais brando um pouco, mas já dá, né, já dá o tom de que os dois caras sabem manejar, né, essas lâminas. E eu acho muito bem feito a coreografia que eles fizeram, né? O Luiz já comentou que chamaram um especialista, né, que até se envolveu na vida real em algo parecido. Mas aí vem a do final, que aí é mais brutal, né? Mais sangrenta, aquela coreografia mais agressiva. Me chama muita atenção essas duas cenas de luta. Eu acho, assim, sem brincadeira, são duas das cenas de luta de faca mais impressionantes da história do cinema pra mim.
Cara, eu concordo, assim. Eu acho que há anos atrás, quando a gente mantinha o Action News, ele chegou a aparecer na nossa lista de grandes filmes dos anos 2000 de ação, eu acho. Não apareceu? Você me lembra?
Sim, sim. Eu tenho a impressão que sim. Não acho que... Impossível não ter, né? Porque... pra gente que gosta de cinema, a gente não tá preso, né, no cinema atual. A gente gosta de coisas mais antigas também, mas também gosta de filmes atuais, menos o Oswaldo.
Ai, te fudei.
Mas o Friedkin chegar em 2003 com esse tipo de ação, colocar esse filme nesse período, com essa montagem, com esse tipo de ação, é algo que para mim tá acima de muita coisa. Não tem. É só elogios o tempo fazer.
E o filme, da maneira que começa, ele termina, né? Numa certa vibe meio esquisita, né? Que você não sabe o que você sente. É um final que, bom, os caras conseguem, né, se livrar do personagem do Del Toro, mas claramente aquilo ali ficou marcado no resto da vida para cada um, né? Tem uma cena que a gente depois descobre que na casa dessa namorada, foi citada aqui, né? Tinha uma série de coisas do personagem do Del Toro, envolvendo cartas que ele pretendia mandar pro Tommy Lee Jones. O filme termina com ele queimando essas cartas, a gente não sabe se ele as leu, se não as leu, né? Fica ali meio dúbio, né? Esse é um filme que ele é danado pra isso. Eu tava lendo, inclusive, que um problema pro Friday, que é a irritação dele, era porque o Tommy Lee Jones não. O que que tem que fazer? Qual que é a minha marcação? Onde é que eu tenho que estar? Beleza. Ele ia, não perguntava nada. O Del Toro tava sempre, mas assim, o que que o meu personagem tá sentindo aqui agora? O que que tá passando? E ele ficava tipo, pô, mano, vai que se foda. O que que tá pensando, sabe? Pô, o que ele tá pensando é como é que ele termina essa merda do almoço, né? Eu acho que ele chegou a falar assim com ele, não sei. Mas ele não tava muito interessado. Que é um tipo de filme que eu acho muito interessante. Você vai ver a entrevista, às vezes, do diretor. Pô, mas essa cena aconteceu... Não, eu não pensei nisso, não, né? Você percebe que... É isso que é o tipo de filme que eu acho que causa um certo choque nas sinapses de muita gente. Porque talvez se você, em 2003, se fosse uma pessoa que quer um filmaço de ação, uma série de coisas assim, ele pode te frustrar porque, embora ele tenha um ritmo bem frenético, ele pode ser um pouco, como é que eu posso dizer, anticlimático, pra quem quer uma coisa um pouquinho mais esquemática, certo? De repente com uma apresentação de personagens um pouquinho mais tradicional, evitando certas elipses, certas ambiguidades ali. E ao mesmo tempo, se você for um crítico do Globo dos anos 90 e é incapaz de se divertir, você não consegue achar merda em porra nenhuma porque tem um pau no cu. Então é foda, né, bro? Eu consigo entender porque esse filme flopou, apesar de tudo, né?
Então, é um filme que meio que não se encaixa, né? No período,
é
no
contexto. É um filme que chega a ser anacrônico, né? Pra época.
Totalmente.
Né? Com certeza. Ele tem muito a vibe de um certo respiro, de um certo tipo de cinema dos anos 90, que era focado para um público mais adulto, mas ainda assim com uma pegada para um cinema, para chamar as pessoas ao cinema. É o tipo de filme que eu não ficaria surpreso, não sei, nunca vai pesquisar, se depois no VHS ou mesmo nas reprises de TV, esse filme ter ganhado, tipo... Pelo menos uns fãs casuais, aquelas pessoas que não são que nem a gente, que é louco, fica... Ah, o Friedkin, o Tommy Lee Jones, né? Eu consigo imaginar o pai de alguém sentar... Ah, vou ver aqui o filme que quis, gosta desse cara aqui, né? Do Fugitivo, vou ver aqui. E veio e fala, pô, maneiro, hein? O cara dá umas porradas, corre, né? Pau quebra, sangue escorre, né?
Eu acho que o nome do Tommy Lee Jones sempre foi muito forte, né? E vale lembrar que ele ganhou o Oscar justamente com o Fugitivo, né?
É um filme que também veio com essa chancela, né, de ter dois grandes atores oscarizados, né, tanto o Verne quanto o Benício Del Toro, né?
Verdade, o Benício Del Toro vinha do Traffic, né, em 2001, tinha ganhado o Oscar Melhor Ator Coadjuvante.
Será que existe alguma chance E de repente, não sei, a gente vê um filme, de repente o DiCaprio perseguindo o Cillian Murphy, de repente, né, dirigido pelo Isaac Florentine, de repente, será que a gente pode sonhar?
Não, tem não. Não.
Já era. Não, olha, infelizmente.
Se for o Antônio Bandeiras perseguindo o Andrew Brody, talvez.
Talvez, mas assim, já não vai ser a mesma coisa, sabe? Eu acho que, assim, aí sendo um pouco nostálgico, um pouco saudosista, coisa que eu nem gosto muito de ser.
Eu não acho que mais como antigamente.
Basicamente é isso. A gente não vai ter mais, assim, os grandes diretores que a gente tem real conexão estão indo embora. A gente tem bons diretores atuais, grandes diretores, mas eu nem sei se por exemplo, um Chad Stahelski eu vou ter uma conexão que eu tive com um Friedkin ou um John Carpenter da vida. Sabe? Eu não sei, um Brian De Palma. Eu acho que nunca vai ter, por mais que eu goste dos filmes dele, por mais que eu não seja esse cara ranzinza e goste de filmes de ação atual. Eu gosto de Velozes e Furiosos. A gente tá falando de 2003, teve Caçado. No extremo oposto teve Bad Boys 2, que eu amo.
É do verdade. Michael Bay.
Então, são coisas assim.
O Triple X é de 2003?
É de 2002. Por aí. Era a época que o Vin Diesel, se duvidar, 2003 foi a época do Vingador, que curiosamente é um filme meio setentista do Vin Diesel, de alguma forma. Infelizmente,
também flopou, né?
Eu não lembro se flopou porque ele tava gigante, mas eu sei que não é um filme que tem tanta moral. E é dirigido pelo... É o Gary F. Gray. Com certeza, esse filme aqui, O Caçado, ele tá longe de ser um projeto de paixão do Friedkin, uma coisa que ele devia de ter ali, uma ideia. Foi escrito por dois dos caras que escreveram um filme que apresentaram o roteiro. Eu tô vendo aqui no Letterboxd. Os únicos filmes que, pelo menos no cinema, né, que eu tô vendo aqui na lista, são Além do Caçado, o Efeito Colateral, que é um filme meia-bomba, né, do Andrew Davis com o Schwarzenegger. E o outro cara que tá ali como roteirista é o Arthur Monterastelli, que vem, inclusive, o outro grande trabalho dele como roteirista foi o quarto filme do Rambo, do Stallone, que eu gosto muito. Mas, assim, isso foi um filme feito assim, parceiro, quero trabalhar, vai tomar no cu, o que você tem pra mim, né? É como eu imagino o Friedkin chegando no executivo, pra pedir o seu bando de corno.
O David Griffiths e Peter Griffiths, que são roteiristas, né? Também estão com produtores executivos do filme, né? Foi projeto de paixão deles, não do Friedkin.
Mas conseguiram, né, um dos maiores diretores americanos para filmar. Eu acho que deu muito certo. Eu acho que é um projeto que pode não ter sido a paixão dele, mas entra, né, no canone dele.
Tem as marcas dele no filme.
Tem, ele pega qualquer material e transforma pra si, né? Pra sua assinatura, pros seus temas, né?
É aquela coisa, é claramente um trabalho feito por um profissional super qualificado, assim, overqualified, pra usar um termo, né? Da moda e dos coach. Mas ainda bem, porque... É aquela coisa, a gente fica vendo alguns atores, produtores comentando sobre flops e sobre não sei o quê. E tem uma coisa na arte, né, bicho? Que às vezes não é porque o filme flopou que ele é ruim e não é porque ele foi hit que ele é bom. E esse é um filme que ele era meio que o filme certo na época errada, talvez, né? Eu certamente que... Eu vou contar... Pra assistir pro Poeira, foi a segunda vez que eu vi esse filme. Eu não assisti esse filme desde que eu fui ao cinema. E eu percebi que eu lembrava de quase todos os acontecimentos. Eu acho que isso mostra muito tanto a simplicidade do roteiro quanto as imagens do filme ficaram pra mim, né?
Nossa, tem algumas tomadas assim que eu me lembrava. Eu me lembrei na hora, assim, disso. Que tem a cena que o Tommy Lee, né, depois daquela hora que ele se esconde ali, depois que o personagem do doutor se escondeu ali junto com os mendigos, que ele vai, rouba uma bicicleta, né? Aí depois tem um momento que ele tá procurando ele, eu me lembrei. Ele vai aparecer correndo lá em cima, lá naquela escadinha. Eu lembrei, assim, desses detalhes, assim, tá ligado?
Bom, já estamos aqui.
Pois é, assim, uma coisa que eu a gente tá falando do filme ser... anacrônico, talvez assim, o filme é errado na... É, o filme certo, se não é errado, a questão. Vocês não ficam meio assim com a sensação de que o personagem da Connie Nielsen tá aí no meio? Seria talvez uma concessão, assim, que talvez o filme não ficar só com tanto macho, né?
É bem possível, mas aquele tipo de papel feminino tão funcional e sem muita profundidade era uma coisa também tão da época ainda, né? É, eu acho que, assim, começou, no caso do Hollywood, eu acho que tem, eu tenho a impressão que tem uns 10 anos que a gente começou a colocar mulher participando mesmo no filme, entende? Aumentar um pouco mais esse protagonismo feminino. A gente tem que lembrar, meus amigos...
Filiação, né, gente?
É. Filiação. A gente tem que lembrar, meus amigos, vocês aí que são jovens, ou não tão jovens, se vocês assistirem, por exemplo, O Homem de Ferro 2, que eu acho que é de 2010, se a memória não falha, a maneira como o Jon Favreau filma a Scarlett Johansson é como se fosse um cachorro olhando para um frango de padaria. Porque... Mano, o homem enquadra a mulher de todas as formas pra você ver, meu irmão, olha isso aqui, parceiro, meu irmão, olha isso aqui na minha frente, bicho. Você quase ouve o Favreau fazendo assim, ó, em algumas tomadas, assim. Que é coisa que passou em pouco tempo. Se você for ver Os Vingadores, já não tem mais nenhuma tomada com esse grau de objetificação, sabe?
Os tempos mudaram assim, né?
Pois é, então essa personagem... funcional, não tem nada de errado. Inclusive, ela faz um trabalho muito digno, a Connie Nielsen. Mas ela é um pouco mais importante do que aqueles outros tiras que estão ali, né?
É, a impressão que eu tenho é que talvez, isso é uma especulação totalmente minha, o roteiro era maior. O roteiro tinha mais participação dela e poderia até gerar coisas que a gente sabe que rola. Mesmo sendo Tommy Lee Jones ali, poderiam criar, sei lá, algum envolvimento maior entre ele e a personagem dela, um romance, sei lá. A gente sabe que isso acontece em roteiros. E eu vejo o Friedkin lendo aquilo ali e falo assim, isso aqui corta, isso aqui corta, isso aqui corta, tira essa página, rasga, joga no lixo. E foi enxugando até chegar naquilo ali e a personagem dela virar essa policial funcional ali, que eu acho que tá ok. Eu não vejo nenhum... Eu não vejo ela sendo subutilizada. Mas também dá pra... Percebe-se que ela... É isso, só funciona pra aquilo ali, né?
Ela, às vezes, funciona um pouco como a gente, né? Pra absorver aquelas informações, né? Quem é esse maluco? Quem é você, Tommy Lee Jones, né? Esse diálogo... Ela tá aí como uma ferramenta do roteiro ali, né?
De diálogo expositivo, né?
Exato, exatamente.
Exatamente.
É, a gente tá falando aqui de vários detalhes do filme, né, minha gente? Então, se você não assistiu... o filme ainda, você já soube aqui de uma cacetada de spoiler, né? Eu gosto muito do final, assim, né? Daquela cena de... Daquela última cena de luta de faca, né? O Ronald fala assim, uma das melhores da história do cinema. Cara, acho que pra mim essas cenas são as melhores da história do cinema de briga de faca, gente. Acho que não tem comparativo, assim. Se vocês sabem de alguma coisa melhor, por favor, me mandem.
Você achou melhor que a do final de Comando para Matar, por exemplo?
John, enfia sua faca em mim.
Que é assim, eu gosto muito que tem aquela briga lá, o Tommy Lee Jones enfia a faca lá na caixa dos peitos do cara, o cara morreu e pronto, velho. É isso. Caixão e vela preta. Não tem mais pra onde, não. É, e detalhe que um dos caras que é um dos coreógrafos, né, da briga de faca, né, é um sujeito chamado Rafael Cayena, que também é ilustrador, né? Ele tem um trabalho de arte, dá aqui um Google. Ele também desenhou o Conan, né?
Desenhou Conan o Aventureiro. Quem é leitor de Conan aí dos anos 90... ele foi um daqueles filipino bolado que entraram na indústria americana, naquele período de 80 para 90.
Pois é, e chamou, né? Foi chamado para ser coreógrafo de faca das brigas de faca desse filme, né?
Um homem muito talentoso, né, cara? Fazer o quê? Bom, rapaziada, tá muito maneiro essa conversa aqui, mas enfim, as pessoas têm que seguir com a sua vida, ninguém vai ficar ouvindo o dia inteiro o podcast. Então eu queria saber aqui, um top 5 William Friedkin para Paisley. Quem é que quer começar?
Então, eu acho curioso porque geralmente é meio unânime, né, o top 5 do Friedkin, porque ele tem 5 obras-primas que aparecem em 90% dos tops que se fazem dele. Mas eu, curiosamente, embora eu goste muito, muito mesmo do filme, eu não vou botar O Exorcista na minha lista. Depois de rever esse O Caçado, eu vou começar a minha lista com ele em quinto lugar. Um dos grandes filmes desse período, um filme de ação anacrônico, né, que com grandes atores, essa direção do Friedkin que impressiona e mostra como é que se faz para aquelas tendências do cinema de ação daquele período. Em quarto lugar, eu vou de Operação França. Em terceiro lugar, eu vou de Parceiros da Noite. Talvez seja o filme mais polêmico do Friedkin, né? Como eu cheguei a mencionar aí no meio do episódio de hoje, tem o Al Pacino, né, investigando um assassino de homossexuais, e ele acaba, né, sendo inserido a este universo que acaba afetando ele. E é muito bom esse filme. Em segundo lugar, eu vou de Comboio do Medo, um épico absurdo que flopou também na época, mas é impressionante as imagens que o Friedkin cria aqui. E em primeiro lugar, eu vou de um dos filmes policiais do coração, para mim. É um dos meus filmes policiais favoritos da história do cinema, que é o Viver e Morrer em Los Angeles. Eu não tenho nem muitas palavras para elogiar esse filme, né? É um grande filme. Já pega ali no período dos anos 80, né? Aquela estética, aquelas músicas, aquelas cores. E o Friedkin parece que estende ainda mais todos os temas que ele tinha já desenvolvido na década anterior e que culmina ali na perfeição para mim. Então, esse não é só o meu filme favorito do Friedkin, é um dos meus filmes favoritos, assim. Tá no meu top 20, assim, se eu fizesse um top 20 agora, dos meus filmes favoritos da vida. É isso.
Maravilha. Oswaldo, você tem um pronto também?
Por quinto lugar, eu vou colocar um filme aqui que eu já comentei aqui um pouco por alto, né? Que é a versão dele do 12 Anos de uma Sentença, né? Na versão de 1997, em que ele escalou um elenco maravilhoso, assim, tão incrível quanto o original, né? Todo elenco tá estado de graça no filme, né? Liderados aí pelos grandes Jack Lemmon e George C. Scott, né? Que estão maravilhosos no filme. Vale a pena dar uma procurada nessa versão. Em quarto lugar, eu vou colocar um filme que é um trabalho exemplar do Friedkin, né? Que pouca gente tá lembrando desse filme hoje em dia, que é o Killer Joe, né? Matador de Aluguel, de 2011, que foi aí o ressurgimento também do Matthew McConaughey, né? Sendo levado aí um pouco mais a sério como ator, né? Ele teve aí essa performance aí que deu uma reviravolta na carreira dele aí, que ele só ficava fazendo filminho de aventura, era o cara das comédias românticas, né, cara, do começo dos anos 2000, né? Era o McConaughey, né? E esse filme transformou a carreira dele. Em terceiro lugar, eu vou de Caçado. É fascinante esse filme. Esse filme que a gente acabou aqui de comentar, eu acho que é um dos melhores trabalhos da carreira do Friedkin, que tá aqui, né? Justamente no filme sem firulas, né? Sem gordura, uma economia narrativa assim, incrível. Assim, nessa revisão, eu acabei só acreditando o quanto esse filme é gigante. É gigante. E aí, porra, é foda, né? cheguei agora só em dois, eu vou ter que Vou ter que me virar, né?
Vai ter que rebolar.
Vou ter que me virar.
É, você quis abranger um pouco aí, né?
Mas, em segundo lugar, eu ainda vejo isso, assim. No segundo lugar, eu vou de Operação França mesmo, que é impressionante. Em primeiro, Comboio do Medo, que pra mim é a obra-prima definitiva, né? Definitiva do William Friedkin. Eu gosto muito do Viver e Morrer em Los Angeles, né? Eu acho um filme fabuloso. Mas ele ainda, pra mim, tá abaixo do Operação França. Ainda não. Acredito que talvez. Não sei se numa revisão isso vai acontecer de eu colocar acima, como o nosso amigo Ronald fez. Mas por enquanto é um filme que eu acho ainda inferior à Operação França.
É isso aí. Faça essa revisão pra corrigir isso, né? Porque, né?
Olha, a minha vai ser toda escrota, porque vocês sabem como é que eu sou, esquisito, maluco, né? Então, eu não vi Comboio, não vi Parceiros da Noite, e eu só vi um trecho do Viver e Morrer em Los Angeles na televisão, porque eu não tenho, as minhas prioridades são muito peculiares. E curiosamente, eu descobri que eu assisti a todos os lançamentos do Friedkin pós-caçado no cinema, que são dois filmes muito especiais pra mim. Então eu já adianto aqui. Esse top 5 aqui, ele tem muito menos uma coisa, tipo assim, esse melhor do que esse. Então eu vou fazer de 5 filmes que eu considero especiais. E considero especiais, inclusive, porque, tipo, existe uma coisa que é muito libertadora, que é quando você vai ver um filme de um cineasta, que as pessoas dizem, ah, esse cara é menor. Porque às vezes, por que você não espera tanta coisa assim, já que supostamente esse cara não é tão bom assim, né? Você acaba se surpreendendo. Certo? Então, eu vou dizer assim, ó, os meus 5 filmes, assim, do Friedkin, que eu tenho um certo carinho, assim, mais especial, são o Jade, que eu vi, na verdade, no Prime Video, no ano passado, retrasado, e é um exploitationzinho, xexelento, baseado no Instinto Fatal, que supostamente, segundo ali uma vez, teria sido, na época, o filme que o Friedkin mais gostou de ter feito. E se ele gostou, então eu também gostei. E eu gostei do que eu vi. O filme é doido, o filme é bom. Tem perseguição de carro, tem sexo esquisito, tem um monte de coisa boa, que hoje em dia a gente não vê mais em filme americano. Só perseguição de carro, né? E quarto lugar,
cara,
eu vou...
Tem uma cena de atropelamento desse filme antes da perseguição de carro. Puta que pariu, velho.
Cara, o Friedkin, ele era pra ter dirigido um episódio, um spin-off de Velozes e Furiosos. Era pra ter sido do pai do Toretto, dirigido pelo Friedkin, cara, sei lá. É uma oportunidade perdida, assim. O mundo é pior porque isso não rolou, sabe? Eu vou colocar aqui em quarto lugar o Regras do Jogo, porque foi uma grande surpresa. É um filme polêmico, é um filme ideologicamente, bom, esquisito pra dizer o mínimo, mas é um filme muito forte. Em terceiro lugar eu vou colocar o Possuídos, que foi um filme que eu vi no cinema, e eu me lembro que eu fui numa sessão que ela só custou R$1. Então tava lotado o cinema do shopping que eu fui ver esse filme, e eu devo ter sido a única pessoa que gostou do filme na sala, porque se possuídos do diretor do Exorcista fez as pessoas esperarem um filme completamente diferente, acho que só eu tinha noção do filme que eu tava indo ver, e eu adorei. O filme é bom pra cacete.
O nome original é Bug, né?
Bug, exatamente. Possuídos foi uma cretinista distribuidora, que, se duvidar, mais atrapalhado do que ajudou o filme.
Uhum. É, e também foi revelar o assunto do Michael Shannon, né?
Sim, foi como eu conheci ele, inclusive. Né? E tem uma atuação maravilhosa da Ashley Judd. Tem uma atuação maravilhosa do Harry Connick Jr. nesse filme, cara. Também tá atuando, uhum, assim, contra o tipo normal dele. Esse filme é bonzão, cara. Eu vou colocar o Killer Joe, que eu também vi no Festival do Rio na época, com a minha então namorada. Essa parte não importa. Massa, excelente. Um filme também desagradável, assim.
Rapaz, que bom que você falou que assistiu o filme, né? Não tava fazendo outras coisas, né?
Ah, naquele momento da relação, enfim. E eu vou colocar aqui em primeiro lugar o Caçado, porque foi o filme que, enfim, foi a minha introdução. Acho que é uma introdução muito improvável. Não é um filme que dá pra dizer que é um filme que, tipo, como eu posso dizer assim, que representa a obra do Friedkin, né? Não é. O Operação França, Exorcista, esses outros filmes que vocês falaram aí, tem muito mais, né? Mas é um filme bacana pra cacete, foi ótimo rever. Então hoje, nesse momento aqui, desse ano, 2023, eu vou dar o top 1 pro Caçado. E é isso aí.
Show de bola, mano.
Rapaziada, muito bom estar aqui de volta. É, a nossa frequência provavelmente vai ficar, não vai ser a mesma de antes, né? A gente ainda vai ver aqui, devido às nossas, enfim, nossas vidas pessoais, as nossas questões. A gente não vai ter mais como fazer o mesmo esquema de antes, mas vamos ver se pelo menos assim de 15 em 15 dias a gente comparece, né? E, Ronald, nossas redes sociais ainda estão vivas?
Só estão abandonadas, mas ainda dá para acessar. Tem o Instagram, que é o podcast Cine Poeira, é isso mesmo? Nem lembro o nome mais.
Eu acho que era isso.
Procura por Cine Poeira, podcast Cine Poeira, que vocês vão achar a gente. No YouTube, né, a gente estava subindo os episódios por lá, tem alguns meses que não sobe, mas a gente vai ressuscitar tudo isso aos poucos, não se preocupem.
Exatamente. E tem vários programas antigos também, na Spotify ou em algum outro desses visualizadores de podcast, para vocês curtirem também, se você por acaso chegou aqui agora. Seja bem-vindo, perdoe a bagunça.
É isso aí, minha gente. É com muita alegria, sabe? É com muita alegria que a gente tá voltando. E espero que vocês também se divirtam nessa nossa nova caminhada, né? Vamos fazer algumas coisas diferentes com os programas, né? A partir de então, né? Vamos ter programas como o de hoje, né? Que são mais parecidos com o que a gente fazia antes. Mas também vai fazer algumas coisas diferentes. Espero que agrade. Se não agradar, por favor, não deixe de mandar a sua crítica, a sua sugestão. E é assim que a gente vai levar o barco, né? Vamos que vamos.
Se não agradar, foda-se também.
Se não agradar, não volta, maldito. Eu tô aqui pra te agradar, não. É do ciclo. Começa a falar que é macho, filho da alergia. Gente.
Não, pode ir. É aquela coisa, né? Você... você pode deixar sua sugestão, não quer dizer que a gente vai seguir, né? Então é isso.
Dê boas sugestões pra gente, que a gente, quem sabe, coloque na pauta. É isso. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Tchau, tchau, gente. Aquele abraço, até breve.
Falou.